Bom, nós vimos a criação do homem, nós vimos a criação do homem, nós vimos a criação da mulher, nós vimos sobre o casamento, nós vimos o lado cabalístico do casamento na retrasada. Agora vamos ver hoje, se Deus quiser, vamos tentar analisar de forma simples a história seguinte que a Torá conta. Não atrapalha, não. Quem quiser água está aqui, tá bom? A Torá conta a seguinte história. Assim que Adão é criado, Deus dá uma ordem para o Adão. Deus fala para ele: você está aqui num lugar especial. Adão foi colocado num lugar chamado Gan Eden, paraíso. Você está num lugar especial e você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Em outras palavras, você tem um monte de árvores, você pode comer de todas elas. Com exceção de uma. Uma árvore que é chamada Et Hadat Tov V'Ra, árvore do discernimento, do conhecimento entre o bem e o mal. Essa árvore você está proibido de comer. Já vale a pena para mim formar o desenho na cabeça, depois nós vamos ver o que, que é. Maçã não era. Esquece. Não tinha madeira nenhuma lá. Vamos ver, tem algumas opiniões do que era exatamente. Mas uma delas de fato é assim. Maçã não tem descrição do meu caro da maçã, não sei porquê. Sete parado, talvez não tivesse um. Muito bem. Isso foi a partir do momento que o Adão foi criado. Depois disso, a Torá fala, sabe? Deus viu que para o Adão sozinho não dava certo, era necessário ter uma acompanhante, e ele criou a Havá. Depois disso, a Torá conta o que aconteceu. E a Torá conta, vamos contar exatamente com as palavras que a Torá está contando, e depois nós vamos analisar melhor para ver exatamente o que estava se passando. A cobra veio para a Havá e fala para ela: olha, embora Deus falou para você que não pode comer da fruta, qual o problema de comer da fruta? E aí a mulher falou para a cobra: certo, das frutas do campo nós podemos comer, das frutas do jardim nós podemos comer, mas essa fruta que está, essa árvore que está no centro do jardim, Deus falou que não é para comer, se quer tocar nele para não morrer. Bom, a verdade é que Deus não tinha falado que não pode tocar na fruta, Deus falou que não pode comer a fruta. A Havá acrescentou aqui um ponto. Depois nós vamos ver se isso foi bom ou não foi bom. Por um lado, isso se chama o quê?
Certeza.
Ó, muito bem. Isso não é certeza. Para eu não chegar a comer, eu falo, nem toco. Parece que é uma coisa positiva. Mas não é o que nossos sábios falam. Eles falam que é completamente negativo, depois não vê por quê. E aí a cobra fala para ela: não, você não vai morrer. Se incomoda. Sabe o que, que é? Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, que conhecem o bem e o mal. Aí a mulher olhou para a fruta, primeiro olhou para a árvore, ela viu que a árvore parece legal e que é uma coisa que é atraente. E ela pegou da fruta e comeu. Em seguida, ela pegou da fruta e deu também para o seu marido, Adão, comer. Ou talvez, conforme a minha opinião, beber. Vamos ver daqui a pouco. E aí a Torá fala que, de fato, os olhos deles se abriram. Eles perceberam que eles estavam nus. E eles então pegaram folhas de figueira, que são grandes, costuraram uma roupinha básica. E aí eles ouviram uma voz de Deus passeando pelo jardim. Imediatamente, o Adão e a sua esposa se escondem.
Como eles tinham essa percepção?
Exatamente. Porque eles comeram a fruta.
Mas Mas você não disse outra coisa? Não disse o vestido.
Já vamos entender por quê. É boa a sua pergunta. Já vamos entender por quê. Já vamos entender. Que vergonha do quê? Porque antes não tinha vergonha, de repente você tem vergonha.
E por que dessas partes e não, sei lá, de
não
outra sabe. Qualquer?
Vamos ver. Já vamos pegar lá. E aí Deus chamou Adão e falou para ele onde você está. Eu, na verdade, era uma forma de começar o papo com ele. O que está acontecendo aí? E aí, o Adão fala, olha, eu ouvi a sua voz aqui no jardim e eu fiquei com medo porque eu estou nu. E por isso eu me escondi. Aí Deus fala para ele, quem te contou que você está nu? Você tem outras palavras, por que essa vergonha? Até agora também estava. Será que você andou comendo da fruta daquela árvore? Proibi. Aí o Adão fala, a mulher que você me deu é que me deu da fruta para eu comer e eu comi. Quer dizer, você me colocou ela para me ajudar. Você acabou de falar, isso tudo aconteceu no mesmo dia. Vamos lembrar que está tudo acontecendo no mesmo dia da criação do homem. O homem foi criado algumas horas atrás, a mulher há um pouco menos de horas atrás, e agora eles já estão interagindo com o mundo. Como? 3 horas da tarde. Quer dizer, é uma questão do minuto. Então, agora há pouco você falou, Deus, que, puxa vida, você sozinho não dá certo, precisa de uma ajuda. Precisa de uma ajuda que atrapalhou. Ela me deu e eu comi. Ou, o Adão quis dizer, eu sou um bom marido, sou obediente. A última palavra é sempre minha, sim senhora. Ela falou, come, eu comi. Eu obedeci. Aí Deus fala para a mulher, o que foi isso que você fez? Ela diz, a cobra me convenceu a comer essa fruta. E aí Deus começa a amaldiçoar a cobra, amaldiçoa a mulher e amaldiçoa o homem. E a terra também vai no embalo. Em primeiro lugar, Deus fala para a cobra uma série de coisas. A partir de agora você vai perder os seus pezinhos, se você vai rastejar, você vai comer pó o tempo todo. Ou como nós sabemos, explicam, tudo que você comer vai ter gosto de pó, a sobra pode comer outras coisas também, mas sempre vai ter o mesmo gosto. E vai ter agora uma rixa sempre entre ser humano e cobra. Para a mulher, ele falou que agora você vai ter um parto mais difícil. E nesse dia o parto era plim-plim. Hã? Ah, muito bem, vamos ver sobre isso também. Boa pergunta. Cobra falava? Vamos ver.
O que eu tenho a ver com ela?
E para o Adão, Deus fala que a partir de agora a terra está amaldiçoada para você. E vai ser difícil. A partir de agora você vai ter que trabalhar de forma bem difícil. Sinfonia. A terra é amaldiçoada para você e vai ter espinhos e vai ter que trabalhar e vai ter que suar para poder comer o seu pão. Isso para o Adão. E ainda por cima, se até agora você provavelmente teria uma vida mais infinita, não infinita, mas ia viver muito mais tempo, e a partir de agora você vai voltar para a terra mais cedo. E aí Deus faz roupas de saco de couro para Adão e sua esposa, e em seguida a Torá conta que Deus falou agora, tchau, vamos sair fora do Gan Eden, sai fora do paraíso, e Deus colocou anjos para guardarem esse Gan Eden para que ninguém penetre lá assim à vontade.
Como que é esse negócio? Ele expulsa ele do paraíso.
Uhum.
E aí eles vão como? Como que eles
vão? Eles estão no mundo. No mundo.
Aí eles passam.
Bom. Já que você está perguntando desse ponto, vocês devem lembrar que quando nós falamos sobre a idade do mundo, estava nessa aula, a gente falou da idade do mundo, nós temos mencionado que Adão e Arizona, até o seu pecado, estava num outro prisma, em outro mundo espiritual, em outro nível espiritual. Essa expulsão do Ganeda é justamente cair abaixo onde nós estamos agora. Bom, em primeiro lugar, a Torá fala que ele...
Sabe que hoje eu estava lendo um livro de arte que fala justamente sobre isso, né? Então, tem muitas pinturas, né? Gravuras, né? Do jardim, da mulher e tal. E eles falam assim, sobre a queda, né? Então, eles, justamente, né? Então, esse retrato é exatamente esse momento como a queda.
É uma queda.
São coisas antigas, né? São pinturas datadas de 1800 e pouco, né? Então é justamente a queda, né?
Interessante.
É essencial, né? Agora que eu estou fazendo.
Em primeiro lugar, o Adão foi criado e foi posto no Gan Eden, no paraíso. E Deus fala que ele está lá, Leordal Shamra, para servir e guardar. Na verdade, é interessante que essa linguagem, a linguagem que a Torá usa bem mais para frente, quando começa a dar mitzvot, para mitzvot ativas e passivas. Faça e não faça. Lavot servir é fazer coisas, e guardar é resguardar, não fazer determinada coisa. Adão Arizona, naquele momento, estava todo para Deus. Ele todo era sagrado, todas as vontades dele eram sagradas, tudo que ele ia fazer, ele queria de fato fazer tudo que é a vontade de Deus. E Deus deu para ele duas mitzvot também. Você pode comer de todas as frutas e uma não. Você tem mitzvah ativa, come de todas as frutas que estão aqui, e tem a mitzvah passiva, essa árvore proibida. E dizem os livros místicos que se de fato, a Dama Lição naquele momento, aguentasse a tentação por esse proibido. Até entrar o Shabbat, o mundo já estaria numa fase para frente, numa era nova. Mas não foi o que aconteceu. Enquanto ele estava antes do pecado, Adão Arizona tinha uma mente toda divina. Tudo que ele ia fazer, ele pensava com um outro ponto de vista completamente do que um ser humano olha para as coisas. Bom, só para deixar claro antes de entrar nisso, toda a análise que a gente vai fazer aqui, se Deus quiser, é baseada tanto no comentário do Avir, século XIX, tanto o comentário do Messias e Volodio também, século XIX, e tem uma outra coisa do Albino Barrier, que não lembro agora que século que é, mas é algo em torno do século XIII, XIV, que é bem mais antigo, século XII, XIII, XIII. Na verdade, no Nachmanides, então faz 600 e poucos anos. O que quer dizer vergonha? Uma pessoa tem vergonha de alguma coisa. Uma pessoa tem vergonha quando ele tem uma decepção pessoal. Ele tem decepção em um determinado assunto, ele fica com vergonha daquilo. Na verdade, essa vergonha não deixa de ser algo muito parecido com humildade, com recato. Ele sabe que naquele ponto ele tem alguma falha. E se ele falha naquele ponto, ele tem uma decepção e ele tem vergonha daquilo. Isso é vergonha. Todo tempo que Adão Arizona estava com santidade plena, estava pronto a servir Deus em tudo, em todos os aspectos, Ele estava completamente espiritualizado, não material. Ele não tinha vergonha de nada. Não tem por que ter vergonha. Vergonha do quê? Ele está fazendo tudo o que ele tem que fazer. A partir do momento que ele faz um pecado aqui, e ele passa a ficar muito mais materialista, as coisas descem de nível. E tudo aquilo que até então ele tinha como instrumentos para servir Deus puramente, ele já não consegue mais puramente servir Deus. E se não consegue servir puramente Deus, ele fica com vergonha. Logo em seguida, a Torá nos diz que a cobra veio falar com a Havá. Todo mundo já deve ter ido no Butantã, não? Tudo Butantã. Alguém já conversou com uma jiboia alguma vez? Tem um papo? Hã? É, ela não respondeu, né? Uma educada. O que quer dizer que a cobra falou com o Havá? Aí alguém vai dizer, não, sabe o que é? Na verdade, a cobra falava e, bom, ela não foi castigada em seguida, perdeu os pés. Ela perdeu a fala. Mentira. Uhum. A Torá não fala que ela perdeu a fala. A Torá não fala que perdeu a fala porque ela nunca falou. Então, o que quer dizer aqui a cobra falando? A cobra, na realidade, aqui, nós estamos falando em um outro nível. E a cobra está representando o Yetzer Hará. A cobra, como todos os animais e todos os seres humanos, tem um anjo que é responsável por. E o anjo responsável pela cobra, pelo menos naquele momento, era um anjo chamado Samechmen, que é o Satã. Então não foi a cobra que falou, mas sim um anjo, nada positivo, que falou para Havá. Na realidade, a grande diferença entre antes do pecado e depois do pecado, da árvore, estamos falando, antes o homem tinha um livre-arbítrio, óbvio. Você foi criado na imagem e semelhança de Deus, que isso quer dizer livre-arbítrio. O homem tinha um livre-arbítrio, mas era um livre-arbítrio bem menor, bem menos tentador do que depois do pecado. O homem estava muito próximo de um anjo. O anjo também tem uma certa liberdade. Prova que nós encontramos em um ou outro lugar anjos que falharam. Como o anjo falha. Porque, embora ele não tenha o livre-arbítrio que um ser humano tem, mas ele tem uma certa liberdadezinha e uma certa fresta para poder falhar. Assim, antes do pecado, o Adão não tinha Yetzer Hará dentro dele. Isso é verdade também. Mas ele não tinha um mau instinto dentro dele. Mas ele tinha isso externo. Era uma cobra fora dele. Depois do pecado, essa cobra entrou dentro dele. Ficou mais forte. Está dentro da pessoa e é mais forte.
Então, antes ele não tinha dente.
Ele não tinha dente.
Ele era convinto que estava pelo lado de fora.
Tanto é que ele fala, foi. Ela fala, foi. Eles não falam se foi alguma coisa dentro dele que ele sentiu. Não era dentro. Era uma coisa externa que podia influenciar ele a fazer algo errado.
Mas era uma força, então, mais forte do que a que ele tinha.
Era uma força proporcional. Assim como o nosso é proporcional. Nós podemos vencer ele e ser vencidos por ele. As forças são igualadas. Tudo bem. Só ele, nós
somos.
É verdade. Naquele momento eles foram vencidos pela cobra. É verdade.
Em compensação, você não tem domínio também daquilo lá, né? Que está fora de você. Enquanto o que está dentro, você até pode controlar.
Pode ser, mas se está fora, você pode se fechar.
É. Quando está lá fora, ele não tinha problema. Ele estava no intelectual, acabou, mas era só depois, depois que ficou animal, humano,
aí começa o problema. O que acontece é que, na verdade, o animal é mais próximo, entre aspas, de Deus do que o homem. Em que sentido? No sentido da vontade. O homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher se quer fazer assim ou assim. O animal não tem escolha. Se o animal não tem escolha, automaticamente ele vai ser, entre aspas, um robô de Deus. Ele vai fazer exatamente aquilo que Deus quer. Exatamente. Isso significa que o instinto que o animal tem é o quê? A vontade de Deus. Vem a cobra para o homem e fala, escuta aqui. Você não come daquela fruta? Não, Deus não deixou. Mas peraí, você não está com vontade? Você não está olhando, 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 você não está com vontade? Se você tem uma vontade interna, a cobra se entende. Se você tem uma vontade interna, é porque essa é a vontade de Deus. Vai e faz. Mas é mentira. Isso vale para os animais que não têm livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, não interessa que a tua vontade está dizendo. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Que não obrigatoriamente é a vontade da cobrinha que está dentro. Deus coloca o Adão Arishon dentro do Gan Eden e fala para ele, olha, você está dentro do Gan Eden e aqui dentro você está livre para comer de todas as árvores porque para me servir. Pode comer, se deliciar, mas depois você vai vir me servir. Mas tem uma que você não pode comer. Vem a cobra e fala para o Adam, assim amar Elohim no Tochlub e Kore Sagan, mesmo que Deus falou para vocês não comerem de toda a árvore do campo, do jardim, que frase é essa? Muito estranho, olha o versículo, é muito estranho. Mesmo que... Começa uma frase, começa meio assim, o que exatamente a cobra está falando? Na realidade, aqui demonstra que estava no meio de uma conversa. A cobra veio e falou para Adão, come. E Adão falou, não. Escuta aqui, Deus não deixou. Aí a cobra fala para ele, mesmo que Deus te mandou, e aí, qual o problema? Vai e come. Você está com vontade, está com vontade? Você está com vontade, a vontade interna fala mais alto. E não só fala mais alto, ela é a voz de Deus. Por que você não vai e come essa fruta? E mais ainda, engraçado. Diz a cobra para o Adão. Deus criou uma vontade de comer e ele te proíbe de comer. Deus te criou um desejo de querer comer essa fruta e depois ele fala, não pode comer? Engraçado, você não pode nada. Tudo é proibido. Isso a cobra falou e muitas outras cobras no decorrer de todas as gerações falam isso. Puxa vida, a Torá proíbe tudo. Não dá para fazer nada. Tudo é proibido, tudo não pode, tudo é não. E por isso a Havá responde à altura para a cobra. Em seguida, a Havá, assim que a cobra vem e fala, puxa vida, assim, nada pode. Responde a Havá, disse a Havá para a cobra, das frutas do jardim nós podemos comer. E dá aquela árvore que está lá no meio, Deus falou, não pode. O que ela quis dizer? Ela falou, escuta aqui, cobra. O negócio é o seguinte. Deus deixou comer todas as frutas que estão assim. Uma não deixou. Você está agora vindo me cutucar aqui que Deus não deixa fazer nada. Deus deixa fazer tudo. Uma coisinha, não deixou. E assim todas as cobras sempre exageram. Todas as cobras de todas as gerações vêm e começam a exagerar e falar, sabe, vocês não podem fazer nada. Você, como judeu, não pode fazer nada. Tudo é proibido. E as coisas que são boas, vocês não podem aproveitar. Isso são palavras de cobra. Por quê? Porque a cobra só consegue enxergar proibições. Não consegue enxergar que Deus não falou não come da fruta. Deus falou come de todas as frutas que estão no jardim, que não eram poucas, provavelmente. Está falando assim, não sei, um jardim. Pode comer à vontade. E só aquela lá não come. Mas sempre o pontinho preto que incomoda numa página branca. Então, nada. E a partir daí, a cobra apresenta toda a ética divina como uma coisa que é contrária, inimiga a tudo, a todos os prazeres. E não é verdade. E por isso a cobra responde à altura e fala, Deus não conta nenhum prazer. Deus diz que ele pode ter todos os prazeres do mundo, exceto meia dúzia. Só. O resto pode fazer à vontade. E outras coisas pode fazer também. E pode ter determinados proveitos de determinada forma. Mas também à vontade. Dentro daquela forma pode ser à vontade. Mas a Chavá fala mais uma coisa. A Chavá diz, olha, não só Deus falou não coma dessa árvore, como até mesmo nem toque na árvore. Em primeiro lugar, você fecha caminho assim, os comentaristas traz, e não foi a Chavá só que falou isso. Não é a tirou isso. Não é a Chavá sabia que não pode tocar na árvore. O Adão falou isso para ela. O Adão é que recebeu a ordem. A Chavá nunca ouviu Deus falar para ela, não pode comer dessa fruta. Para a Chavá isso era a Torá oral. Adão recebeu um mandamento antes ainda da Chavá ser criada. Não pode comer dessa árvore. Quando a Chavá foi criada, Adão virou para a Chavá e falou, escuta aqui, ela disse, sim, Deus falou que assim é. Tudo, portas abertas. Aquela árvore ali, não come e nem encosta nela. Deus proibiu. Mas pro lado é bonito. Legal. A ideia do Adão foi fantástica. E não pode comer da fruta. E eu deixo você tocar na fruta. Já te conheço, Chavá. Você vai primeiro mexer na fruta, depois, que cheirinho bom que tem essa fruta, e depois acabar comendo. Tocar uma coisa, nem encosta na fruta. Não. Isso é certo ou isso é errado? Bonito. Nós vimos tantas vezes aqui cercas, e como caminho, nosso sábio, tanto fazem cercas em torno da Torá para proteger de fato. Então, aqui parece bem feito pelo Adão, estava certo. Mas não. Nosso sábio estava terminantemente errado. Ele falou. E por causa disso, eles erraram. O Urashi aqui até atrás, o Urashi fala. Rossi fala se ruim, ela acrescentou sobre a ordem. Lefiras bali de Giron. Por isso é que ela acabou caindo.
Mas ela tinha que estar perto da tentação.
Qual o problema? Qual o problema?
Natural, nem a cerca, mais natural.
Não, tem que ter cerca. Não vemos tanto que é necessária a cerca. O problema é outro. Como?
Não é tocar.
Pode ser. Não sei, a dama sim enxergou que essa é a melhor cerca, nem encosta na fruta. É bom, a ideia dele é fantástica, ele fala, não encosta na fruta, não vai acontecer nada. Se a mulher vai ter medo de encostar na fruta, não vai chegar a comer a fruta. Então qual o problema dessa cerca? O problema dessa cerca é um problema muito, muito sério. Que nós também temos que tomar cuidado. Deus proibiu o quê?
Comer.
Então não vem falar agora que Deus mandou não tocar na fruta. Não acrescenta coisas que Deus não falou. Deus falou, não pode comer? Não pode comer. Eu, Adama Arisson, estou falando, minha esposa me ouça, meu conselho, não toca na fruta. Isso que é, na verdade, toda a precisão do Urashi. O Urashi falou que ela acrescentou sobre o mandamento, sobre a ordem, sobre a mitzvah. A partir do momento que Adama vira para ela e fala, Deus proibiu de tocar na fruta, mentira. Deus não proibiu. E aí que o Midrash conta que a Havá ficou olhando assim para a cobra, e a cobra empurrando em cima da árvore. Ela viu, você tocou na árvore, não aconteceu nada. Não acontece nada, pode comer. Mas óbvio que não acontece nada. Quem falou que acontece alguma coisa em tocar na árvore? Não acontece nada. Não acontece nada ao tocar na árvore. Se a Havá tivesse recebido a informação correta, não toque na árvore porque eu estou te dando um conselho. Se a Havá empurrasse ela na árvore, ela dizia, muito obrigado. Se a cobra empurrasse, desculpa, a Havá na árvore, ela dizia, é óbvio que não vai acontecer nada, meu marido me avisou, se a cobra não tocar, para não ter vontade de comer a fruta. O problema aqui é transformar uma mitzvá dos nossos sábios em mitzvá de Deus. Não pode fazer isso. O que Deus ordenou, o que nós sábios ordenaram, eles ordenaram. Tem que saber separar as coisas. Ninguém está dizendo que é menos importante, mas tem que saber separar as coisas. Por quê? Porque senão dá um desentendimento dele.
Você fala assim, você está
falando, mas é uma certa, a gente faz isso com as coisas também, com as coisas. Certo, por exemplo, que exemplo nós temos de ser? Alguma coisa no Shabbat. Tem proibições que nossos sábios falam, não faça isso para que você não chegue a fazer tal coisa. Certo? E aí, como que nós ensinamos essa lei? Como nós aprendemos essa lei? Como nós estudamos essa lei? Deus proibiu fazer? Não. Nossos sábios proibiram para não chegar. Bom, 10 vezes. Nossos sábios proibiram a pessoa montar no cavalo para que ele não chegue a arrancar um galho e bater no cavalo para poder andar. Arrancar o galho é a proibição da Torá. Nós sabemos para não andar de cavalo, porque quase certo, se você andar de cavalo, você vai acabar arrancando um galinho. Agora vem alguém e fala, sabe, Deus proíbe, pela Torá é proibido andar de cavalo. Ele está agora estragando tudo. Não tem nada a ver, não é isso? Como? Não pode andar a cavalo. No Shabbat não pode andar a cavalo. Certo? Andar a cavalo. Por que eu não posso andar? É mitzvá da Torá ou de nosso sábio?
Do sábio.
Do sábio. É proibido? É tão proibido quanto? Não faz diferença. Deus fala para você ouvir a palavra do sábio.
A força da proibição é...
Dá na mesma. Deus falou que você tem que ouvir o sábio. O importante é eu saber que são meus sábios que proibiram. E não falar, não, a Torá proíbe. A Torá proíbe. Vai acontecer, aqui difícil de encaixar um exemplo igual, mas vai acontecer que aí vem a cobra, se empurra na água e fala, tá vendo, não acontece nada, não tem problema. E Jesus nosso sabe. E a pessoa tem que saber que isso é isso e isso é isso. Não misturar as bolas. Não. Quer dizer, se o Adão tivesse dito para ela, olha, Havá, Deus mandou dar uma ordem, proibido comer da fruta. E conselho, não encosta na árvore. Está tudo perfeito. Está claro, isso é Torá, isso é Deus, isso é Adão. Se ela quer que obedeceu a Adão, quer que obedeceu a Adão? Lógico que ela quer obedecer. Ele falou que não pode tocar na árvore, então ela tem que obedecer. Agora, ela vai obedecer ele sabendo que ela está obedecendo ele, e não a Deus. E não achar que, ainda por cima, a pena que Deus falou que tem a ver com comer, vai ter a ver também com tocar. Não tem nada a ver, são duas coisas separadas. É necessário saber essa diferenciação entre o que é lei de um e o que é lei do outro. Temos mais ainda saber que existem costumes também, que são outras histórias. E não fazer uma salada.
Fazem
coisas muito grandes
naturais
e
às vezes eu não estou
esperando para mim. Mais ou menos. Não existe isso, vamos dizer, tem pessoas que estudam muito. Mas o estudo
dela, às vezes, não existe tão vasto dela.
Sim.
Você está entendendo?
Tá bom,
está
interiorizando o que ela estuda.
É, então é mais ou menos que você está falando, às vezes a pessoa não está conseguindo fazer o discernimento do que é divino e do que é a interpretação dos estudiosos.
Tá, mas aqui, aí você já está indo um pouco mais longe. ele não está sabendo diferenciar entre o que é certo e o que é errado. É pior ainda. Não estamos nem falando disso. Aqui ele não sabe diferenciar entre o certo e o certo. O certo A e o certo B. Aqui é bem mais tênue a coisa.
Mais difícil.
Com certeza. Vem a cobra fala, olha, sabe, não aconteceu nada. Falei, só que até tocou na água, não acontece nada. E não fica com medo. Sabe o que é? Deus quer que vocês sejam dependentes dele. Se você comer dessa árvore, você vai ser independente. Vai lá. Você vai ser igual um anjo. Vai! E aí, de fato, eles comem. A Havá come da fruta. E, de fato, a fruta faz o seu efeito. E, de repente, ela começa a ter um ponto de vista completamente diferente. O ponto de vista que eles tinham até então era chamado de verdade e mentira. O que é verdade? O que Deus quer. O que é mentira? O que Deus não quer. Ponto. Agora, eles começaram a ver de um ponto de vista que nós hoje em dia chamamos do ponto de vista humano, subjetivo, bem e mal. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso não é bom. Eu não estou mais levando em consideração o que Deus acha das coisas.
É relativo.
É relativo. O que eu acho bom e o que eu não acho bom. Eles caíram de nível. Eles estavam num nível muito mais elevado. Um nível que a visão deles era a visão de Hashem. Eles enxergaram as coisas assim como a Hashem quer que se enxergue as coisas. E por isso eles sabiam o que é verdade e o que é mentira. Verdade é comer todas as frutas, mentira é comer daquela fruta. Agora a coisa ficou subjetiva. Eu acho que sim, eu acho que não. Por que não? Por que sim? Exatamente. E aí, de repente, eles percebem algo. Eles estão até agora sem roupa. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque até aquele momento, todos os órgãos dele eram totalmente para serem utilizados para Deus. Agora entrou desejos materiais. Eles ficam com vergonha. Eles ficam com vergonha porque eles não estão mais tendo intenções puras apenas. E tudo divino, tudo para Deus. Agora ele já tem interesses particulares, próprios. Opa, então quer dizer que eu não estou cumprindo a minha tarefa. Se eu não estou cumprindo a minha tarefa direito, eu estou decepcionado. Se eu estou decepcionado, eu estou com vergonha. Se eu estou com vergonha, imediatamente eu vou me esconder. E é por isso que a partir desse momento...
Sim. Eles já tinham ainda. Não, eles começam a perceber
essa coisa. Agora, sim. Mas, o Adão engravida a Havá só depois. E dizem nossos sábios por que logo em seguida, que até então ele ia viver para sempre. Ele ia viver para sempre de continuidade. A partir do momento que Deus decretou que ele vai morrer, bom, já precisa ter continuidade. Eles foram procriados. Então tudo muda a partir do momento que eles cometem essa falha.
Eles se tornam humanos.
Eles se tornam humanos, exatamente. Os humanos que nós conhecemos, exatamente. Naquele momento eles descem a nível. Quer dizer o seguinte, eles estavam num nível que com uma mitzvah eles subiram para o nível 10. Agora, depois disso, eles caíram. Caíram e estamos aí há 5.000 e tantos anos tentando recuperar e chegar nesse nível onde eles estavam e, na verdade, chegar no nível onde eles deveriam chegar. Exatamente. Eles conseguiram uma mitzvah, nós somos 63. Eles conseguiram com uma ativa e uma passiva, nós temos 248 e 365 passivos.
Tem milhares de cobras.
Ah, e tem milhares de cobras também, é verdade.
A gente é, não é verdade.
Uma outra coisa curiosa, uma das falhas que o Adão comete, conforme o Rambam, Nachmanides e muitos outros comentaristas, é o fato de ele ter ouvido a esposa cegamente. Isso quer dizer o quê? Ela chega para ele e fala, come! Peraí, come o quê? Não sei o que está me servindo. E se de repente ele saca da fruta proibida, só pergunta, não custa nada. A pergunta é, qual fruta é essa? E ela vai te responder, olha, na verdade, sabe, é que está boa essa fruta, vale a pena. Mas ele não perguntou nada. Ele também queria. É verdade, ele também queria.
Mas ele não podia ter confiado que não era da fruta proibida.
Não poderia ter confiado.
Não?
Não. Não fala na Nachmanides. Isso vale para a regra de kashrut. Só porque o cara te serve quer dizer que dá para você comer? Tem que pesquisar. Tem que saber que está te servindo. Não custa nada. Pergunta. Só pergunta. Pergunta não ofende, como se diz. Pergunta. Tem que saber o que está comendo. Está aqui no meio. Até não deveria ser perguntado para calar. Qual das árvores é? Tá, acabou. Se ela falasse, aí é uma coisa, você pode confiar, não tem problema. Mas ela não falou nada, só está servindo assim. Pergunta.
Mas nessa hora, ela já tinha
comido da fruta. E na verdade...
Ele sabia que ela tinha comido
da fruta. Não sabia nada, o que ele saberia?
Ele não reconheceu a fruta, mas ela está...
Na verdade, os comentaristas falam que a Havá naquele momento queria muito forçar a barra para que ele se comesse. Ela comeu, ela vai morrer. Ele vai ficar por aí? Então, peraí, vai, vem comigo, fica comigo.
Ele
fica sozinho. Você viu como a mulher era sensibilizada? Não queria ir sozinho. Deus criou para ser uma companheira. Ficar sozinho, coitado. Vem comigo. Como? Podia criar outra. E aí, no momento que ela agora... No momento que os dois têm um intelecto... Vamos chamar o intelecto baixo. Quer dizer, um intelecto que não era o elevado que eles tinham. Estão com vergonha, o que eles vão fazer? Abrir uma confecção. A primeira coisa que eles fazem é fazer uma roupa. Quer dizer, essa mentalidade justamente humana que eles passaram a ter, teve ideias também. Como se esconder da vergonha que eles tinham. Então, eles vão fazer algum tipo de roupa. Aqui tem uma coisa muito interessante. Quem recebeu o conhecimento em primeiro lugar? Quem recebeu o conhecimento em primeiro lugar? A mulher. Muito bem. A Havá tinha que servir o marido. O que ela tinha para servir? Tem aqueles que falam que era figo, a fruta. Prova que logo em seguida, quem faz a primeira roupa é feita das folhas da árvore que aparentemente eles comeram. Isso é uma opinião no Guimará. Tem uma opinião no Midrash que fala que era um etrog. E por esse motivo nós temos que pegar o etrog todo ano e fazer uma mitzvah com ele. Tem aqueles que falam que era trigo. Por isso nós temos que fazer maçota, fazer chaló. E tem uma opinião que diz que era um uva. E por isso nós temos que fazer Kiddush. A Havá pega e na hora pensa, será que se eu levar a juva ele vai comer? Fala uma coisa, não me espremer, leva um copo de vinho. Então O primeiro pecado da humanidade foi, de novo, com bebida, o vinho. A Havá leva para ele e dá para ele beber um copo de vinho. Onde está mais concentrado? Numa uva ou num copo de vinho? Um copo de vinho. Por isso dizem, diz Ramir, em primeiro lugar, quem teve a sabedoria, né, sabedoria, conhecimento em primeiro lugar, a mulher. Por isso ela amadurece antes do homem. Com 12 anos ela faz batimento, o homem está com 13. Mas, o homem acaba sendo um conhecedor plus, porque ele bebeu da essência. E nele o conhecimento ficou muito mais forte do que nas mulheres. Aliás, a partir desse momento, graças a esse vinho vermelho, é que a mulher passa a ter o ciclo. Até então não ia ter. Nenhum animal tem. Ela ia procriar. Assim como os animais. A partir desse momento, uma das coisas que Deus amaldiçoa a mulher, que está incluso nesse, que ela vai ter uma gravidez difícil, etc., é justamente que ela vai ter um ciclo menstrual a partir de agora. E esse sangue é para perdoar o vinho que ela foi servir, que é vermelho também, que ela foi servir para o seu marido tomar.
Agora
é o vinho. Opa, a partir de agora, o Adão recebe uma maldição, que na verdade foi uma coisa que ele atraiu sobre ele. Todas as maldições são isso. A pessoa faz uma coisa errada, ele está atraindo a coisa ruim para cima dele. A partir do momento que o Adão faz uma falha, comete uma falha dessa, ele atraiu para cima dele que a partir de agora, para ele poder chegar no nível que ele estava, e na verdade mais, poder subir acima daquele nível, ele vai ter que se esforçar muito. Por isso Deus fala para ele que agora você vai ter que suar, você vai ter que penar, vai ser difícil agora. Para poder subir na vida a partir de agora, vai ser difícil. É interessante que essa primeira mitzvah da Torá, e esse primeiro pecado que consta na Torá, ele tem uma mitzvah ativa, ele tem uma mitzvah passiva. É uma mitzvah passiva que não tem nenhum motivo aparente para nós. Por que não pode comer daquela fruta? Qual é o problema? Não dá para entender. E, portanto, faz parte do grupo de mitzvot que nós não entendemos o motivo dela. Ela tem um motivo, ela tem. Deus sabe o motivo, mas para a mente humana não dá para captar. E nós não sabemos qual o motivo. Interessante que é justo ligado à alimentação, o que é permitido e o que é proibido, e ainda por cima, essa mitzvah foi transmitida oralmente. O Adão transmitiu isso para seu esposo. E esse é justamente todo o sistema de toda a Torá. Todas as mitzvot que tem depois disso funcionam nesse sistema. Você tem o bem, você tem o mal, você tem o correto e o errado, e você tem que escolher e optar pelo caminho correto. Você tem a liberdade, você pode escolher. Você quer comer daquilo, você não quer comer daquilo. É uma escolha sua. Será que a pessoa vai seguir o instinto que está dentro dele, falando com ele? Ou será que ele vai ouvir a voz de Deus? E na realidade, quando a Torá em seguida fala a maldição para a cobra, o que tem a cobra a ver com o peixe? Maldiçoar a cobra? O homem que fez o erro. A cobra é a cobra. O que isso aqui é da cobra? Na realidade, a Torá está dando uma dica para o homem. Um ensinamento para o homem. Você tem uma cobra que agora está dentro de você. E você vai ter uma eterna luta com ela. E como Deus fala aqui, você vai tentar bater na cabeça dela e ela vai tentar te pegar pelo calcanhar. Essa luta que tem entre o homem e a cobra. E a partir de agora, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque uma cobra, quando pica, ela pica porque ela enxerga que isso é correto. Mas você concorda comigo que isso não é correto, ela está matando o ser humano? Saiba que a cobrinha está dentro de nós, muitas vezes vai dizer, aquilo lá está certo, aquilo lá é o bem. Mas aquilo lá, na verdade, perante os olhos de Deus, não é bom. E você vai ter uma luta muito, muito, muito brava contra essa cobra, ela tentando te pegar pelo calcanhar e você tentando pegar ela pela cabeça dela. E você tem que vencer essa cobra.
Quer dizer que em relação à uva, né, no caso, a gente optou por comer a uva, por tomar a vinho, que era proibido.
Não, a partir desse momento já não é. Aquela árvore que estava lá não podia ser tomada. Acabou. Hoje você não tem essa proibição. Pelo contrário,
é,
e isso volta a fazer essa
fruta. Exatamente. Mas por que de uma coisa virou outra completamente?
Completamente outra.
Era
uma outra realidade. Naquela realidade que ele estava.
A uva é a uva que a gente usa hoje, né? Para fazer o vinho.
Sim. Então, na realidade que eles estavam, eles não podiam comer essa fruta. A partir do momento que já comeu, já nem faz mais diferença, essa que é a verdade. Já está comido, acabou. Aquele momento não podia comer para não adquirir esse cérebro humano, essa mentalidade humana. Já conseguiu, agora Deus fala pelo contrário. Para você consertar isso, diz Deus, pega isso e você vai todo o Shabbat, todo o Yom Tov, você vai elevar isso para mim. Porque lá você não soube elevar, você derrubou. Agora você eleva para mim.
Então é uma coisa da proposição.
É como se fosse um soro. Para você consertar, você tem que pegar o próprio erro para consertar isso.
E por que você escolheu a cobra e não o porco?
Porque o porco já, na verdade, você pega toda essa história, o que tem de Kabbalah escrito sobre essa parte é incalculável. Mesmo o próprio Rabino Bahia, ele explica toda essa parte de uma forma simples e no final ele sempre explica da forma cabalística. Ele também traz. Tem muita cabala nisso, a cobra, porque a cobra representa isso justamente e tal, mas o fato é que no nível superior chama-se Samechmen, no nosso nível é uma cobra. No nível superior existe também, por exemplo, a Amalek, que é representada no nosso mundo como um cachorro. E assim vai, tem muitas coisas que lá em cima, a projeção delas aqui embaixo são figuras que tem por aí. E elas têm determinadas características típicas daquela fonte que está lá em cima.
Então, Deus criou a cópia com as características dela.
Sim.
Será que no momento que ele a criou, ele não fez isso propositalmente? Não sei como colocar, digamos que ele tivesse resistido à cobra, o que seria o universo? O que seria o mundo divino, o mundo maravilhoso? Só eles dois?
Então, a sua pergunta é muito boa. Os livros de Kabbalah falam que a vontade do Adão era comer, a vontade de Deus era a mesma.
Deus queria.
Mas era um livre-arbítrio. Se Adão não comeu, não comeu. Ele fez correto. Perfeito. Nota 10. Mas se Deus estava torcendo, entre aspas, para que ele sim comesse, para de fato ter toda essa coisa que existe no universo, para poder crescer, e na verdade, ali ia ser muito, entre aspas, muito fácil o crescimento. Era um pulo, ele já estava na última fase. Ele já estava crescido, era pular e já estava na fase seguinte. Não tem graça, começa o jogo do zero. Legal para começar. É igual aquela criança que senta num jogo, em vez de começar da fase 1, está cansado, ele já pega lá a programação, vai para a última, penúltima fase. Exatamente. Então foi uma. Exatamente. Então Deus estava torcendo para que o Adão. Vamos ver, não? Quem sabe se. Mas obviamente Deus não ia forçar ele a fazer isso. Era livre. Mas era um, de fato, fazia parte do plano e uma intenção de Hashem. A cobra acha que é bom picar o ser humano, mas na verdade isso não é nada bom. Por isso nós temos que usar o nosso manual para saber o que de fato é bom e o que não é bom. Por mais que eu acho que seja bom, não é bom, e por mais que eu acho que é errado, aqui não é certo.
A gente tem uma tendência muito forte que é a
pelo menos. Pelo menos.
Tem
aquela famosa pergunta, que coisas ruins acontecem
com pessoas boas, né?
Uhum. Porque o ser humano é
subjetivo,
então ele acha que aquela coisa é ruim.
É ruim pra ele,
está
acontecendo só com ele, pra ser com ele, né?